Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e nove minutos, a partir de agora você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de setembro, isso mesmo. Aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e participa, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira, isso mesmo, nosso Renatinho está aqui substituindo Marcos Bezerra, que está de férias. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde para os nossos ouvintes. Vamos nessa deixar os nossos queridos ouvintes bem informados?
Pronto, boa tarde. Substituir Marcão é meio difícil, mas vamos lá, Kátia Gomes. Lembrando, hoje dia 14 de setembro, tá bom? O signo é virgem. Olha, gente, faltam apenas 9 dias para a chegada da primavera.
Tá sendo certo? Que o verão já chegou praticamente.
Né? É verdade.
O calor tá
bombando. Pode tirar o seu biquíni do guarda-roupa, viu, Kátia Gomes?
Mas aqui na Ilhéus é o ano todo.
Pois é. Hoje comemora-se o Dia do Frevo, você sabia disso?
Sim, tá até nas manchetes de um dos jornais aqui, exatamente.
Bacana. E hoje também que tá aniversariando, já passou aqui pela gente, o nosso colega Jeremias Santos, viu?
Hoje é aniversário de Jerê?
Isso.
Jeremias Santos, parabéns pra você, saúde, muitas felicidades. Ele que também tem uma das vozes mais lindas. Jeremias, um beijão pra você, viu, meu querido? Felicidades mesmo e saúde sempre. Diga, Bed.
Pronto, vamos que
vamos. Tem mais algum aniversariante do dia? Ó, você que é aniversariante do dia, sinta-se abraçado também. Desejamos muita saúde para cada um de vocês, tá? Felicidades.
Falando em aniversariantes, hoje tem prêmio no Jornal do Meio-Dia, não é isso?
Pois é, né? Então você corre aí, vai que você ganha, né? Hoje vamos fazer aqui um sorteio bem legal que ontem foi divulgado aqui, né? As meninas que estiveram aqui conosco. Que fazem parte do Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande, as chefes Cris e Deia, e aí elas vão oferecer para vocês, cada um respectivamente, aí um jantar e um almoço, tá? No caso, o almoço vai ser no Serra Grande, no Serra Gourmet, que fica ali na Mirante da Represa, então é o restaurante da chefe Cris. E o jantar vai ser na Toca da Tapioca, da chefe Deia, fica ali na praça. Gente, vocês não têm noção, não. Os pratos nesses restaurantes são, assim, um mais maravilhosos do que o outro. Por exemplo, na Toca da Tapioca não tem só tapioca, tá? Começou com a tapioca, mas é um restaurante maravilhoso. Tem pratos maravilhosos. Teve um ali que eu vi que eu já fiquei, assim, encantada, porque eu amo polvo. Tem um lá com polvo, que menina. É igual lá de Serra Gourmet, viu? Vocês não têm ideia, não. Então, quer ganhar um almoço no Serra Gourmet, restaurante Serra Gourmet lá em Serra Grande, manda seu nome completo pra nós aí pro WhatsApp. Ou você quer ganhar um jantar na Toca da Tapioca lá em Serra Grande, manda seu nome completo. Então, cada pessoa, vão ser dois sorteios, cada um vai ganhar um desses brindes. Um, o almoço, o outro, o jantar, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade, porque tá tendo esse festival maravilhoso em Serra Grande. Segue até o final do mês, cada dia uma programação diferente, programação especial. Entra aí no Instagram, tá? Festival Gastronômico de Serra Grande. Aí você já vai ver, quando você entrar, você vai ver um íconezinho assim no perfil, né? A foto laranja com os nomezinhos brancos. Aí você tem certeza que é esse o Instagram, tá? E lá você vai conhecer tudo, ficar por dentro de toda a programação. Então já tá valendo a partir de agora, esse almoço, esse jantar. No final do programa, nós vamos divulgar quem ganhou, ok? Bem, são 12 horas e 14 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Next Faculdade de Excelência, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Quero mandar um abraço especial para toda a equipe da Unex Itabuna, a Unex Itabuna, né, que iniciou como FTC, passando aí por UniFTC, hoje Unex, completando aí 22 anos, acabou de completar essa semana. Então, um abraço a toda a equipe da Unex Itabuna, especial o diretor-geral aí, o professor Kaminski e toda a sua equipe, tá? Então, ontem o professor Cristiano Lobo, que passou por aqui, estava lá na Unex Itabuna, que é ele que é o vice-presidente de operações da toda a rede Unex, UniFTC. Né? Parabéns também, porque ele fez parte aí do crescimento da unidade em Itabuna, né? Então, parabéns mesmo a toda a equipe, e que continue crescendo, ampliando cada vez mais, com mais cursos, né? Para o povo da nossa região ter oportunidade aí de estudar, né? Fazer um curso, uma graduação, porque a gente sabe que o estudo, tá? Ninguém te tira. Então, através do estudo, você pode crescer na vida. Então, estude, estude sempre, tá? Aproveitar e mandar um abraço para quem, Renato? Para Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, porque eu achei muito bacana. Ontem eu conversando com ele, ele falando que tá fazendo direito, né? Ele falou que... E eu achei legal, ele lembrou isso, que é a importância de estudar cada vez mais. Então, parabéns para você, Emílio Guzmão. Isso aí, joga duro. Continue aí estudando, bastante sucesso aí nesse curso de direito, viu? Bem, são 12 horas e 15 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. A partir de agora, nós vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. Vou deixar bem claro, eu gosto de polvo. Polvo. E não, né, aquele outro molusco lá. Bem, vamos de jornal Correio da Bahia. Em crise, prefeituras do interior atrasam salários e demitem funcionários. Pois é, diversas prefeituras baianas, assim como em outros estados, reclamando aí no corte de repasse do FPM, né, por parte do governo federal, e tá deixando aí muita prefeitura no vermelho, e muitas estão tendo que demitir ou estão atrasando os salários. É uma triste realidade. Aí depois o presidente grava um vídeo dizendo que as prefeituras vão receber em 2023, não vão receber em 2023 menos do que recebeu em 2022. Uai! Se já estão recebendo menos... Eu não entendi essa conversa. Eu quero ver você pagar mais do que eles receberam até 2022. Olha, desde blá blá blá, pelo amor de Deus. Vamos lá, Renato.
Ok, olha aí, ó. Folha de Pernambuco, dia de celebrar o frevo. Vou trazer até uma historinha rapidinha sobre o frevo, Kátia.
Sim.
A palavra frevo vem do verbo ferver, por causa do agito da multidão, com a dança e a música. É tido por muitos como símbolo musical de Pernambuco. A música surgiu em meados do século XIX, quando surgiram as primeiras bandas musicais marciais, que tocavam dobradas as marchas. As bandas desfilavam nas ruas de Recife e eram acompanhadas por grupo de capoeiristas que dançavam e lutavam.
É, o frevo é muito tradicional lá em Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, mas em todos os estados nordestinos o frevo está sempre presente. Até cantores baianos já lançaram músicas, né, com frevo. E o frevo é muito agradável, viu? Então, você que não curtiu ainda o frevo, quer conhecer de perto, aproveite e vá lá no Carnaval em Pernambuco, que você vai gostar bastante. Vamos de jornal Diário do Nordeste. Diário do Nordeste, Fortaleza. Moraes pede pena máxima para réu do 8 de janeiro. Então, é o ministro Alexandre de Moraes, né, dando aí 17 anos, pedindo 17 anos, condenando a 17 anos esse homem que fez parte lá, segundo, né, a própria justiça, fez parte daquele quebra-quebra de 8 de janeiro lá em Brasília. Agora, engraçado, né? E traficante que não fica preso, que recebe de volta até o helicóptero. Que país é esse?
Ok, Tribuna do Norte, Natal. Licitação para obras na ponte já está concluída há 2 anos.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Saúde. Projeto com novas regras para planos de saúde é apresentado na Câmara Federal.
O Globo Rio, julgamento dos ataques de 8 de janeiro. Moraes vê ação golpista e pede pena de 17 anos a réu.
Vale lembrar também quem participou daquele quebra-quebra, né? Aqueles ataques absurdos lá em Brasília, né? Se for comprovado, realmente tem que pagar na justiça. Agora, 17 anos. Enfim, acho que tem muita coisa que tem que ser revista aí nesse país. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Tragédia no estado. Chuva segue, interrompe rodovias e aumenta alerta sobre o nível dos rios. Olha a situação lá no Rio Grande do Sul, hein, Jesus? Hein, gente? Ainda está em alerta, hein?
Estado de Minas, BH. Acordo encerra greve em escolas particulares.
Pois é, teve greve nas escolas particulares lá em Minas Gerais. Jornal Estado de São Paulo, evidências, ofício da Lava Jato à Suíça surge e enfraquece a decisão do ministro Toffoli. Então, informação errada do governo federal contribuiu para o ministro Toffoli anular provas da Odebrecht na Lava Jato. É, vou deixar para o final do programa, perto do final, para a gente explicar melhor isso aí para você, tá?
Valor Econômico São Paulo. Câmara aprova regras para apostas esportivas e jogos de azar online.
Vou tentar trazer essa informação melhor para vocês ainda hoje. Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. 152 mil jovens não estudam e nem trabalham, diz pesquisa. Nossa, que coisa, hein? Triste isso.
Folha de Londrina. Ratinho diz que Paraná tem dinheiro para bancar a obra da PR-445.
Portanto, tá aí uma rodovia lá no Paraná, né, que vai passar por obras. E Jornal Popular Goiânia. Passo faz acordo de 15 milhões de reais e adia BRT mais uma vez. Portanto, lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 21 minutos. Lembrando que aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e participa. Envia a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Pode fazer sua denúncia, sua reclamação. E lembrando aí que o ouvinte que quer participar do sorteio de hoje, né, nós vamos sortear um almoço no restaurante Serra Gourmet, lá em Serra Grande, e um jantar na Toca da Tapioca também em Serra Grande. Cada um vai ganhar um desses. Um ouvinte, um almoço, outro ouvinte, um jantar. Tá bom? É bom. Eu faço questão de explicar isso direitinho, porque tem gente que acha que ganha os dois. Não, a gente aqui é democrático, é um para cada pessoa. Tá bom? Bem, 12 horas e 22 minutos aqui, vamos de informação. Olha só, gente, essa informação aqui é muito séria. Moradora de Ilhéus está desaparecida desde domingo, dia 10, agora de setembro. Então, faz 3 dias que a família de Cristiane Bispo dos Santos não tem... Já faz 4 dias... que a família de Cristiane Bispo dos Santos não tem notícia do paradeiro dela. A mulher de 44 anos é moradora do residencial Morada do Porto, que fica aqui no Banco da Vitória, pertinho ali do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Esta mulher, a Cristiane Bispo dos Santos, fez o último contato com o filho dela na manhã de domingo, dia 10, tá? Arthur dos Santos, filho de Cristiane, informou o desaparecimento da mãe à polícia. Segundo o jovem, eles fariam um programa em família no domingo, no bairro da Conquista, mas Cristiane não apareceu. E naquele dia, o Arthur falou com a mãe às 8h30 da manhã por telefone, tá? E aí, eu estava aqui procurando atualizações de informação e acaba de chegar, tá? Então, a gente vai explicar para vocês aqui o que foi que houve. Ela já apareceu, tá? Então, vou explicar aqui, segundo o site, blog Fábio Roberto Notícia, explicando o desaparecimento da Cristiane. Então, entenda por que a Cristiane estava desaparecida. Após intensas buscas e muita angústia, a Cristiane Bispo dos Santos, 44 anos, reapareceu nas primeiras horas da manhã de hoje. Então, aparentemente triste, chorando bastante, a mulher disse aos familiares que estava em Itabuna e falando a todo momento o desejo de ficar sozinha, justificando que estava sofrendo muito e por isso decidiu sair sem dar notícias. De acordo com a família, a Cristiane sumiu entre a madrugada de sábado e de domingo, depois que conversou por telefone com o namorado, que é um motorista de aplicativo. O filho da Cristiane registrou boletim de ocorrência do desaparecimento da mãe na terça-feira. Ele foi ouvido pelo delegado Marcos Augusto Laroca, e o namorado da mãe, né, da Cristiane, apresentou espontaneamente também na delegacia e também foi ouvido pela autoridade policial, em seguida liberado. Os moradores dali do condomínio Morada do Porto ampararam a mulher, que já está na residência dela, sob os cuidados da família e de pessoas próximas. Olha, nós estamos no Maio Amarelo, né? Que é um mês aí de conscientização do suicídio, né? De questões aí também emocionais. Então, gente, essa mulher pode estar sim precisando de apoio, sabe? Precisando muito de apoio aí. Tá claro que o emocional dela não tá bem. E aí a gente pede, né, que familiares, amigos, quem puder ajudar, é importante para que ela não desapareça mais e nem ocorra alguma tragédia, né? Então tá aí, a Cristiane já retornou para a família, graças a Deus. 12 horas e 21 minutos, 25 minutos, 12 e 25. Por falar no setembro, na verdade, amarelo, né? Vou até divulgar aqui um evento interessante. Olha só, roda de conversa, setembro amarelo, foco na saúde mental. Isso mesmo, isso vai ocorrer hoje às 14h, hoje dia 14, quinta-feira, às 19h, tá? Vagas limitadas, e vai ocorrer ali na Clínica Perfil, na Avenida Soares Lopes. A inscrição você pode fazer pelo telefone 32 31 28 50, dá tempo ainda. E quem participa aí dessa roda de conversa do Setembro Amarelo são as psicólogas Lília Viana e Andréa Gregório, e também o psiquiatra Dr. Gentil Araújo. Então, é muito importante, você que tem problemas emocionais, mentais, anda meio confuso, tem algum amigo, um familiar, participe desse momento, vai te ajudar bastante, tá? A saúde mental, gente, é prioridade. E esse mês de setembro, existe essa campanha, que é o Setembro Amarelo, é muito bom, tá? Para falar sobre o assunto. Então, hoje, dia 14, quinta-feira, portanto, hoje, tá? Às 19h, lá na Clínica Perfil, vai ter essa roda de conversa do Setembro Amarelo, foco na saúde mental. A Clínica Perfil fica na Avenida Soares Lopes, número 1032, ali pertinho de uma cafeteria, pertinho do cinema, é bem fácil. Faça sua inscrição aí pelo telefone, 32 31 28 50, tá bom? Bem, são 12 horas e 27 minutos, Renato. O povo de Leus tem sorte não, viu, meu amigo? Todo mundo alegre aí com a ampliação ali da BA-001, sentido Olivença, pensando também na obra de requalificação da Zona Norte. E aí ontem, esse banho de água fria aí no Ilhéense. Governo da Bahia e empresa divergem sobre andamento de obras em Ilhéus. Então, a Ideal Infraestrutura e Montagem, responsável pela segunda parte da duplicação da BA-001 na zona sul de Ilhéus e pela requalificação da mesma rodovia na zona norte da cidade, informou ao Ministério Público do Trabalho que encerrará todas as suas atividades no município. O blog Agravo divulgou o comunicado da empresa, que foi enviado ao Ministério Público do Trabalho na terça-feira, anteontem, dia 12. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia, CEINFRA, é responsável pelas duas obras em parceria aí, em Ilhéus, né? Parceria com a Prefeitura de Ilhéus. Questionada pelo blog Pimenta sobre o comunicado da Ideal, a CEINFRA negou o encerramento das atividades da empresa no município. A pasta voltou a alegar que apenas o ritmo de trabalho foi diminuído. A gente sabe que tá parado, né, gente? E aí, quem mora ali na Zona Sul, eu moro, eu vejo. E aí, Renato, a nota enviada aí ao site Pimenta diz o seguinte: A Secretaria de Infraestrutura da Bahia, Seinfra, informa que o ritmo da obra de pavimentação e requalificação em 3,5 km na zona sul de Ilhéus, na BA-001, foi reduzido devido à empresa responsável pela execução dos serviços estar aguardando a remoção de postes pela Coelba e de cabanas de praia pela Prefeitura, assim como a liberação de jazida para retirada de solo. O deslocamento da adutora já está sendo feito pela Embasa, diz a nota enviada ao site. Sobre a pavimentação e a requalificação na Zona Norte de Ilhéus, a CEINFRA afirma que o ritmo das ações diminuiu por conta das condições climáticas na região. Também informa que houve necessidade de manutenção da usina de asfalto, que teve problemas técnicos. E aí, na manhã de ontem, né, às 8 da manhã, até a reportagem do Blog Pimenta esteve no canteiro de obras na Zona Sul, e naquele horário não havia ninguém trabalhando. E eu também posso afirmar a vocês que não tem. Eu moro ali e eu vejo. Não tem. Nem de 8 da manhã, nem até as 5 da tarde. Aí você fala, ah, Cátia, mas você sai para trabalhar, volta mais tarde. Sim, mas os meus vizinhos que estão lá o dia todo também me confirma, Renato, que não está tendo nenhuma movimentação, nenhuma obra. A verdade é que está parada, gente. Então, assim, a Ideal, a empresa, né, que se chama... essa empresa aí que presta esse serviço, né? A Ideal Infraestrutura e Montagem. Pronto. A Ideal Infraestrutura e Montagem, tá? Já procurou o Ministério Público, informou o Ministério Público do Trabalho que encerrou aí todas as atividades no município. Aí a realidade, a verdade não tá vindo à tona. Essa que é a verdade. Tá parada, não tem obra nenhuma acontecendo ali. Lá em relação à requalificação da Zona Norte, já foi divulgado que o recurso financeiro, parte desse recurso já foi retirado. Diminuíram o recurso, tem mais de 10 milhões, se não me engano. Eu soube que foi em média uns 30%, né, que tiraram, ou foi 25% que retiraram do valor total da obra. O governo do estado tem que explicar a realidade. Como é que é? Vai ficar a Zona Sul daquele jeito, Renato? Toda aquela bagunça que está lá, cheia de buracos... Um negócio feio, sabe? E aí, como é que fica a situação também dos cabaneiros? Que a prefeitura fica lá querendo derrubar tudo. Praticamente estamos no verão. Falta quantos dias para a primavera?
Faltam 9 dias para a primavera.
9 dias para a primavera. A gente sabe que nesse período já se movimenta bastante o número de pessoas nas praias, nas cabanas de praias, ali na Zona Sul. E essa obra está lá daquele jeito, parada, todo aquele negócio feio, desorganizado.
E o pior de tudo, que além disso, Kátia, a gente sabe que a partir do momento que a temperatura esquenta, né, muitas poeiras por ali, muita na casa poeira dos moradores, isso automaticamente origina aí doenças respiratórias, sim, principalmente para as crianças, sim, né? A imunidade, sim, fica baixíssima e aí acontecem essas coisas, né?
Pois é, então olha só a situação, a realidade em Ilhéus, né? Parece que aqui tem um negócio assim que nada vai para frente. Que coisa, viu? Olha, eu quero deixar bem claro que eu só acredito que a obra vai ficar pronta depois de vê-la pronta, tá? E não acredito que vai ser tão rápido. Tá parada, a verdade é essa, tá parada e não é de agora, desta semana, Renato.
É, pode ser também, quando a gente fala em paralisação de obras, a gente aqui diariamente recebe reclamações dos, digamos, empresários que tem seus estabelecimentos comerciais ali no Malhado, que não terminou, está todo mundo tomando
prejuízo. No caso
prejuízo
da obra do canal, né? Da finalização de parte do canal ali.
Segunda parte, como a gente acredita que o ano que vem é ano de eleição, né? Aí as máquinas devem voltar o ano que vem. Mas enquanto isso, até lá os empresários vão tendo prejuízo, algumas empresas estão fechando, porque não tem condições.
Porque está fechada a parte da rua, você tá na Avenida Tabuna, aí você pega a esquerda e entra sentido a central de abastecimento, certo? Ontem eu fiz esse percurso. Aí você vai, quando chega ali, logo após a Hiperbombom, tá tudo fechado, você tem que entrar à direita... Depois, entrar à esquerda para sair lá em outra avenida principal, no Malhado.
Estadual,
exato. E aí, essa parte que está fechada, onde tem os comerciantes estão reclamando dos prejuízos. Por quê? O cliente não está conseguindo chegar até a loja dele.
Exatamente.
Tem cliente que não quer parar 1 quilômetro de distância para ir até lá. Então, assim, os empresários estão no prejuízo, você não vê uma agilidade para finalizar aquela obra ali.
Não vê uma boa vontade para tentar existe. Organizar, para ajudar os empresários daquela região.
Os próprios homens que trabalham na obra falam, já declararam que tem pouquíssima mão de obra, tinha que ter o dobro para poder agilizar a obra. Agora, eu quero deixar um recado bem claro aqui para o senhor prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e o senhor governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ninguém é bobo. Para de querer usar a obra como manobra política, fazendo politicagem. Enrola-se em 2023 para em 2024 e colocar homens e máquinas lá para dizer que está trabalhando por Ilhéus por troca de voto. Né? Aí, a gente trabalha, tem que votar na gente. Isso é ridículo. Isso é ridículo e nojento. Tá? Chega! O povo não é bobo e o povo tem que acordar para a vida e dar resposta lá, ó, na urna. Diga não a esses candidatos.
É, mais uma vez, está na mão do povo. Cabe ao povo decidir.
O povo tem que entender que o poder emana do povo.
Com certeza.
Acorde, viu? Isso é a nível de município, estado e país.
E a gente também pergunta, né? Cadê os vereadores nesse momento? Para fiscalizar,
para
dar uma resposta à sociedade.
Eu vou repetir, aqui em Ilhéus a gente só vê os seguintes vereadores fiscalizando e cobrando. Vinícius Alcântara, doutor Tandique, às vezes Augustão e quem deu também para mostrar as coisas e reclamar é o Jeberson Moraes, né? Então assim, se eu esqueci de falar de algum que está cobrando aí, manda para mim aqui, manda aí no WhatsApp da rádio, 988291029. Mas eu só vejo esses.
É, ontem tá? Inclusive na plenária o Fabrício Nascimento, que é morador daquela região, fez essa reclamação também.
Então, parabéns aí, viu, Fabrício Nascimento? Continue cobrando agora, não é só fazer discurso, não. Parta para cima, cobre, fiscalize, para que realmente dê retorno. O governo, seja do estado e o governo municipal, também deu retorno aí, tá? Já deu. Ilhéus não aguenta mais viver no atraso. Nós estamos em 2023, uma cidade que é cara para se viver, tá? Porque aluguel em Ilhéus está pela beira da morte e comprar um imóvel, então, menino, tá difícil financiar. Até financiar tá difícil. Porque, primeiro, caríssimos, juros altíssimos. Poxa, daqui a pouco. Oi, deixa quieto, viu? Me deixe, viu, Renato? Me deixe. Vou ter revigorada, já viu, né? A língua tá afiada. Me aguardem. Vai ter que suportar. 12 horas e 36 minutos, eu vou até dar uma respirada, tomar uma aguinha. Vamos no intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Nós vamos divulgar mais informações aqui e já liberar aí essa participação do nosso ouvinte.
E ainda falando do sorteio, né, Kátia?
É, lembrando que teremos aí esse sorteio hoje no final do programa. Renato, ó, esquece não. Nós vamos passar aqui já pra vocês quem são os sortudos. Quem ganhou, quem vai ganhar, né? A gente vai divulgar quem ganhou esse jantar na Toca da Tapioca e quem ganhou o almoço no Serra Gourmet, né? Lá, ambos restaurantes em Serra Grande. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Super Moda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, 12 horas e 46 minutos, deixa eu mandar um alô pra essa moça aqui, essa pessoa tão inteligente, mandar um abraço para Rava Duque, ela que é comunicóloga e terapeuta sistêmica, tá ouvindo a Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Rava? É, inclusive, neste mês de setembro é aniversário da Rava, já tô sabendo, viu? Finalzinho do mês, ela que tá aqui na região. Então, Rava Duque, comunicóloga e terapeuta sistêmica, um abraço para você. Obrigada aí pela audiência. Ela tá ligadinha no Jornal do Meio Dia aí, junto com meu amigo Wilson Alvarenga. Um abraço para vocês, tá? Obrigada mesmo pela audiência. 12 horas e 47 minutinhos. Nós vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes, porque nossos queridos ouvintes têm que ficar bem informados aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Bem, Olha, os dirigentes falam sobre planos eleitorais do União Brasil em Ilhéus e Itabuna, hein? O vice-prefeito de Itabuna, Enderson Guinho, e o empresário Valderico Júnior se reuniram em Ilhéus esta semana para avaliar o trabalho de organização do Partido União Brasil, de olho nas eleições municipais do próximo ano. E o Valderico Júnior, né, que preside a União Brasil em Ilhéus, disse: estamos trabalhando muito para construir candidaturas fortes nas duas cidades, tanto na disputa majoritária como na proporcional. Valderico Júnior relembra que em 2022, o candidato a governador pela União Brasil, ACM Neto, venceu as eleições nos dois municípios, em Ilhéus e em Itabuna, né? Apesar de ter perdido a eleição para o atual governador Jerônimo. Segundo o dirigente aí do União Brasil, o resultado positivo de Neto em Itabuna e Ilhéus foi uma demonstração de força do partido na região, mas agora o foco do União Brasil está na disputa municipal. Então, Valderico Júnior, que é pré-candidato a prefeito de Ilhéus, comentou: queremos uma cidade melhor, com serviços públicos qualificados e acessíveis. Para isso, precisamos de um programa bem elaborado para a atuação dos poderes executivo e legislativo, com uma bancada forte de vereadores. Em relação a Itabuna, né, também pré-candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito lá em Itabuna, o Guinho afirma que o crescimento da União Brasil sobre sua presidência vai se refletir nas eleições de 2024. Ele disse: estamos construindo a chapa proporcional com lideranças comunitárias que têm nos procurado. Buscamos pessoas que desejam contribuir com um projeto de cidade pensando no desenvolvimento de Itabuna na contramão do que assistimos nos últimos 20 anos, com uma sequência de gestões que não correspondem às expectativas da população, que por isso nunca reelegeu um prefeito, declarou o Guinho. Após ser eleito vereador em 2016, o vice-prefeito virou vice-prefeito em 2022. O Guinho, sendo lá de Itabuna, né, sendo o itabunense mais jovem a exercer os dois cargos, o Guinho se vê preparado para comandar o Centro Administrativo Firmino Alves lá em Itabuna. Tá aí o cenário político aí nesse eixo Ilhéus e Itabuna, né? Bem, 12 horas e 49 minutos. Renato, rapidamente vamos divulgar aqui que o Banco de Leite de Itabuna pede doação de frascos de vidro, né? E a gente sabe, gente, que o aleitamento materno é muito importante. Tem muitas mães que não conseguem, mas podem receber a doação, né, Renato?
É isso aí. Olha, o Banco de Leite de Itabuna pede doação de frascos de vidro. O Banco de Leite Humano do Hospital Manuel Novaes lançou na última terça-feira, dia 12, uma campanha para estimular a população do sul da Bahia a doar frascos de vidro com tampa plástica ou metal não enferrujada. O estoque conta com poucos recipientes para condicionamento de leite doado pelas voluntárias, que asseguram a alimentação para os bebês prematuros internados na unidade de terapia intensiva neonatal. Os frascos de vidro são essenciais para viabilizar o processo de coleta, armazenamento e distribuição do leite materno. O armazenamento é feito em recipientes de vidro, onde são comercializados alimentos como ervilhas, azeitona, geleia, maionese, café solúvel, além de conservas. São embalagens facilmente encontradas na maioria das residências, explica a enfermeira Bianca Baleiro, responsável pelo banco de leite do hospital. Os recipientes podem ser entregues diretamente no banco de leite, no anexo do Hospital Manuel Novaes, ou no prédio administrativo do Hospital Calixto Midles de Filho, no setor de comunicação da Santa Casa, na rua Antônio Muniz, no Pontalzinho. Mas se porventura a pessoa não tiver como entregar o vaso em um desses pontos, sendo morador de Itabuna, pode entrar em contato pelo telefone 3214-4346. Vou repetir, 3214-4346, que arrumaremos um jeito de buscar o recipiente no endereço indicado, diz a enfermeira. Cidades vizinhas, Bianca Baleiro apela para que os moradores dos municípios próximos como Ilhéus, Itajuípe, Buerarema, Barro Preto, Camacã e Itapé também participem da campanha de doação de frascos e potes de vidro. A enfermeira orienta que mora em outra cidade a lavar e guardar os recipientes para enviar por um portador. Ela destaca ser muito importante o envolvimento do maior número de pessoas possível para assegurar um estoque mínimo de frascos para o armazenamento do leite. No banco de leite, o frasco doado passa por um rigoroso processo para assegurar higiene. Os recipientes são lavados e esterilizados antes de serem reutilizados. Adotamos todas as medidas para evitar possível contaminação do leite para a alimentação diária das dezenas de bebês prematuros internados no Hospital Manuel Novaes. O leite materno é o alimento mais completo e essencial nos primeiros meses de vida da criança, explica a enfermeira. O banco de leite humano funciona de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Além de coletar, processar, armazenar e distribuir o leite doado, as profissionais da unidade são responsáveis pelas orientações para que principalmente as mães de primeira viagem adotem as medidas corretas para assegurar a alimentação saudável aos seus bebês. O Banco de Leite de Itabuna conta com a parceria do Corpo de Bombeiros.
Pronto, então você pode participar, fazer essa doação de frascos de vidro. Renato citou aqui vários tipos, tá? Então, como aqueles que guardam ervilhas, geleia, maionese, você vai lavar direitinho e leva para eles. Mas lá eles vão esterilizar, tudo muito bem organizado, tá? E vai servir aí para muita, para armazenar bastante leite, tá? Que também é doado. Bem, 12 horas e 53 minutos, deixa eu mandar um abraço para ele, né, Renato? Seu Rubão, aqui do Banco da Vitória, ali do açougue do Rubão, ligadinho no Jornal do Meio Dia, ele que gosta de viajar. Ei, seu Rubão, que viaja, hein? Já voltou, né, seu Rubão? Um abraço. Bem, vamos dar uma passadinha, por favor, Renato, ali em Canavieiras, porque delegado da Polícia Civil em Canavieiras é condenado por receptação de veículo, né? Que coisa.
É isso. O Ministério Público da Bahia informou ontem que o delegado da Polícia Civil de Canavieiras, Renato Fernandes Ribeiro, foi condenado por crimes de receptação, adulteração de chassi do veículo. A decisão judicial foi publicada na última segunda-feira, dia 11. E de acordo com o Ministério Público da Bahia, a vara criminal da comarca de Canavieiras condenou o delegado a 4 anos de prisão, 20 dias multa, além de decretar a perda do cargo. A pena de multa, segundo o Ministério Público da Bahia, foi convertida em prestação de serviços à comunidade. Os crimes, conforme o Ministério Público da Bahia, foram praticados em 2016, quando o delegado adquiriu um veículo que era fruto de crime de roubo e sustentava a placa policial clonada. Essas circunstâncias apontam a sentença da Justiça, que eram conhecidas pelo réu, que se manteve utilizando o veículo até 2019, quando foi apreendido. A condenação em primeira instância é resultado da atuação conjunta da Promotoria de Justiça de Canavieiras e do Grupo de Atuação Especial Operacional da Segurança Pública, além do trabalho preliminar de investigação criminal desempenhado pela Corregedoria da Polícia Civil. O delegado Renato Fernandes Ribeiro ainda pode recorrer da decisão judicial.
Enfim, tá aí a informação. São 12 horas e 55 minutos, nós vamos navegar. Enquanto o Renato navega ali no WhatsApp para ver o que tem aí de mensagem de ouvinte, eu vou divulgando aqui uma outra informação, tá, Renato? Porque também é do setor policial. Olha, suspeitos sequestram um fazendeiro, obrigam a esposa da vítima a fazer saques e acabam morrendo em confronto com policiais. Isso tudo ocorreu, sabe onde? Em Tarantim, é isso mesmo, sudoeste da Bahia. 3 homens suspeitos de sequestrar um fazendeiro na cidade de Tarantim, ali no sudoeste baiano, morreram após um confronto com policiais militares. O crime e o tiroteio aconteceram ontem e, segundo a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a propriedade rural da vítima e roubaram pertences do fazendeiro de 77 anos e da esposa dele de 55 anos. Em seguida, o trio obrigou o casal a ir a um banco sacar dinheiro. Ao chegar na agência bancária, os suspeitos mandaram a mulher descer do veículo para sacar o dinheiro e mantiveram o idoso no carro. Após perceber que ela demorou de voltar ao local, o trio fugiu com o fazendeiro. O idoso foi abandonado em uma rodovia às margens entre Itarantim e Potiraguá. Horas depois, houve o confronto entre os policiais e os suspeitos. Os 3 morreram no local do tiroteio, os corpos foram levados para o DPT de Itapetinga e com o trio foram apreendidas 3 armas usadas no crime e um carro, arame, estribos, selas, caixas de som, receptor de antena, perfumes e roupas das vítimas que seriam levados pelos suspeitos. Gente do céu, que coisa, viu? Quanto tem chamado a atenção essa violência na Bahia, não só na capital, né, mas também no interior do estado. Daqui a pouco a gente fala uma informação aí também nessa área da segurança, né, na área policial, ali na região metropolitana de Salvador. Que Renato tá dando uma navegada ali no WhatsApp, tem mensagem de ouvintes?
Sim, vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12h57, Renato vai divulgar mensagem de ouvintes.
Ok, dando aquela checada aqui no nosso WhatsApp. Olá, não quero falar meu nome, boa tarde. Mas gostaria de saber onde está a polícia da feira aqui do Malhado. Fui roubada em plena luz do dia. Estou pedindo socorro. Inclusive também os feirantes do Malhado fizeram um vídeo reclamando, pedindo ajuda da gente aqui, que constantemente os box de lá das feiras estão sendo ali arrombados pelos usuários de drogas, que após o pessoal encerrar ali no Malhado, a partir das 18 horas, eles tomam conta, principalmente ali da central de abastecimento, e começa a arrombar e fazer vários saques, tá bom? Nos boxes da feira, viu,
Cátia? Então é necessário a guarda municipal estar mais presente, né, Renato?
Exatamente.
Na central de abastecimento. Então a gente pede aí encarecidamente, vamos enviar mais guardas municipais aí, por favor, tá? É muito importante. E eu aproveito para lembrar, porque a gente tem que parabenizar. Se lembra, eu fiquei reclamando aqui no Jornal do Meio Dia, porque os ouvintes, moradores do bairro Boca da Vitória, estavam reclamando que tinha muita gente ficando na fila lá, indo de madrugada para a porta do posto de saúde Boca da Vitória, para pegar as fichas e vender, né? Ou ficar no local e vender vaga. E aí eu pedi que os guardas municipais fizessem presentes mais no... se fizessem mais presentes no posto de saúde do Banco da Vitória. E eu tenho visto, realmente, os guardas municipais ali no posto de saúde aqui do bairro Banco da Vitória. Então é isso aí, parabéns, tá? Tem que se fazer presente. Então a gente pede também a presença dos guardas municipais na central de abastecimento do Malhado, né, Renato?
Exatamente.
Assim também como lá nessa mesma central, numa central de abastecimento que tem no bairro Hernani Sá, que eles vinham para mim reclamando, pedindo a presença, dizendo que estavam tendo problemas lá com usuários de drogas, né? Enfim, e o pessoal aí da central de abastecimento do bairro do Hernani Sá, como é que tá a situação aí? Atualiza pra gente, tá? Se os guardas municipais já estiverem presentes aí, informa pra nós também. E a gente explica aqui.
Ok. O André Luiz do Pontal diz o seguinte: até hoje a Embasa não resolveu nada do vazamento do esgoto na rua Raquel Pólvora, no Pontal. Já vieram 4 vezes. Veio um carro da Embasa, tirou foto e até hoje nada. Há um mau cheiro por perto do vazamento. Já vai fazer mais ou menos 1 mês e até hoje ninguém resolve.
O que é isso? Onde, gente?
É, o esgoto a céu aberto, inclusive ele trouxe aqui as fotos, né, pra gente no Jornal do Meio Dia. Diz que na rua Raquel Pólvora, no Pontal. A Embasa já foi lá 4 vezes, tirou fotos, mas não resolveu. E a Fedentina tá tomando conta do local.
Rapaz, isso aqui em Ilhéus é tão corriqueiro, né? Chato isso. Embasa, faça a sua parte. Não é só cobrar, fazer a cobrança de água e de esgoto. Não é assim, não. Preste um bom serviço também, tá? Okay. Nossa senhora.
Inclusive tem mais um ouvinte aqui mandando, mas a gente, ela inclusive cita o nome dela, Luísa Maria, a gente acabou de mandar um recado aqui, tá bom, Luísa? E diz o seguinte: boa tarde, estamos precisando de ajuda aqui em Serra Grande, na rua Nossa Senhora de Fátima, as crianças estão sem comer, por favor, nos ajudem.
Sim, me explica melhor, qual a situação dessas crianças? Elas estão, vivem numa situação degradante, né, com uma família... Não ficou claro,
né?
Tem que explicar melhor isso aí, senão a gente não tem como aqui pedir ajuda para vocês, tá? Por falar em ajuda, o pessoal da Lagoa Encantada continua pedindo socorro. Eu recebi um texto aqui imenso, ó, Renato, né, de uma moradora de lá, da Lagoa Encantada. Ela mandou no meu Instagram falando dessa questão dos ônibus, né, reclamando com as estradas... que a prefeitura mandou as máquinas consertar as estradas. E eu me pergunto qual o problema agora, porque os ônibus... não faz, o ônibus que faz a linha 6 da manhã está chegando na comunidade quase às 8. Então, assim, tem que rever o horário, porque a gente chega atrasado na rua, nos nossos compromissos. Então, quando não é a estrada ruim, é a falta de ônibus, onde não segue o horário certo. Gente, por que essas coisas ocorrem tanto em Ilhéus, hein? Pelo amor de Deus, ajuda o povo aí, porque o povo não aguenta mais essa problemática em relação aos ônibus coletivos, tá? Mandar um abraço aqui para Leona Brito. Ela disse que o Festival Gastronômico de Serra Grande está top, maravilhoso. E que ela gostou muito da entrevista de ontem, aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Diga, Renato.
Tem mais recados aqui. Boa tarde, Kátia. Venho pedir ao programa que nos ajude a pedir a Prefeitura de Ilhéus para consertar o calçamento da ladeira do Alto Formoso, aqui no bairro da Conquista, em Ilhéus. Porque se chover, vai ficar sem acesso. O meu nome é Evanildo, motorista aposentado. Inclusive, ele está mandando foto aqui do local e realmente a situação está ficando complicada lá. Já já as pessoas não vão conseguir ter acesso na rua ali do Alto Formoso, na Conquista, viu?
Verdade, viu? Fica difícil, minha gente.
Boa
Fica
tarde.
Difícil.
Boa tarde, Kátia Gomes. Me chamo Júlia de Vila Campinhos. Manda um alô aí pro meu pai Cláudio e minha mãe Maria, irmãs, que moram na Vila Olímpio. E um alô pra minha cunhada Vanessa, meu irmão, que está lá no mercado Neném. Eles são ouvintes aí do Jornal do Meio Dia. Eu sou Elisângela e estou em Campinhos, ouvindo vocês, eu e meu amigo Breno.
Que legal, um abraço para vocês todos, tá? Obrigada pela audiência. Deixa eu divulgar aqui algo bem legal aqui para vocês, que acontece aqui em Ilhéus, né? Não é aberto ao público, mas a população tem que ficar ciente, né? De que nós temos grandes profissionais na saúde em Ilhéus, e eu estou falando especificamente em Ilhéus e Itabuna, em toda a região sul da Bahia, e eu estou falando especificamente aqui dos cardiologistas. Mandar um abraço para todos os cardiologistas da região, porque amanhã, né, dia 15 e sábado, dia 16, acontece em Ilhéus Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, isso mesmo. Se não me engano, é a 19ª, né? Jornada de Cardiologia aqui do Sul da Bahia. Vai ter o curso pré-jornada de ECG. Então, essa Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia acontece amanhã, sexta e sábado, tá? Tem toda uma programação aqui legal, vai ocorrer ali no Hotel Praia do Sol em Ilhéus. Inclusive, eu até convidei a doutora Ana Paula Scherleal, ela que é cardiologista, para vir aqui no programa falar sobre isso. A agenda dela tá uma loucura, né? Para ver se consegue vir ainda amanhã, tá? Mas já tô divulgando aqui essa jornada de cardiologia que ocorre aqui em Ilhéus, tá bom? Com uma vasta programação, vão receber palestrantes aí de outros estados, né? Vão ter simpósios, uma programação bem grande, né? E diversos assuntos, como o tratamento do AVC, né? E muitas discussões aí nessa jornada, tá? Vai ser bem interessante, então parabéns aí a todos os participantes, em especial a doutora Ana Paula Scherleal, cardiologista, e todos os cardiologistas aqui do Sul da Bahia. Nós temos grandes profissionais aqui, viu, gente? E aí eu aproveito para lembrar que aqui do lado, no Hospital Regional Costa do Cacau, os melhores cardiologistas da região atuam lá, tá? E o bacana, né, que o Hospital Regional Costa do Cacau é um hospital 100% SUS, né, que tá sempre de portas abertas aí atendendo. Não era para estar como está com a superlotação. Hoje, por exemplo, tá com 221,9% de lotação. Por quê? Porque atende todos que chegam lá precisando de ajuda, de atendimento, até aqueles que deveriam estar sendo atendidos na atenção básica, que são os classificados como verde e azul, mas o hospital está atendendo todo mundo, não é à toa que está aí com essa superlotação. Hoje, 221,9% de ocupação total. E eu quero saber quando é que vai começar oficialmente esses leitos de retaguarda, né, que foi acertado aí entre o Hospital Costa do Cacau, direção do Costa, da CESAB, com o município de Ilhéus, né, 36 leitos, algo foi acertado em maio, nós estamos em setembro. Eu soube aí que tem 13 leitos para serem liberados, mas no começo não liberou ainda, e aí a gente quer saber como é que fica, né, como é que fica isso aí. Renato, posso divulgar mais informação aqui, porque já são 1h06. Rapidamente, gente, olha, suspeito de coordenar ataques contra bancos e carros fortes, é preso na região metropolitana de Salvador. Então, suspeito de coordenar esses ataques aí a bancos e carros fortes foi preso ontem na localidade de Areias, na Linha Verde, ali na região metropolitana de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem, de apelido de Barão das Armas, integrava uma facção e tinha um mandado de prisão em aberto. O Barão das Armas foi preso após uma ação de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Federal. De acordo com a SSP Bahia, o homem tem uma extensa ficha criminal e era responsável pelo armazenamento e distribuição de armas, além de coordenar ataques contra bancos e carros fortes. Que coisa! Tem mais informação aí, né? Polícia Federal investiga advogado da Operação Faroeste por participarem de decisões judiciais, né, Renato?
Vamos lá, segue aí.
A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje que investiga a participação de advogados de acusados na Operação Faroeste em negociação de decisões judiciais de um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Os nomes dos advogados não foram revelados, mas nessa fase da investigação, de acordo com a PF, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em endereços e residências de profissionais dos endereços residenciais e profissionais, né, dos investigados, no caso dos advogados, que não tiveram aí os nomes revelados. Segundo a Polícia Federal, foi determinado ainda o bloqueio de aproximadamente 37 milhões de reais em bens e valores dos investigados por causa das suspeitas de origem ilícita e suspensão do levantamento pelos investigados, cerca de 7 milhões vinculados aos processos em que foram proferidas as decisões investigadas. Os investigados poderão responder por crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais. Lembrando que a Operação Faroeste apura um esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste da Bahia. A ação Operação Faroeste começou no final de 2019 com a prisão de 4 advogados, o cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão e o afastamento de 6 magistrados, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia na época. Então, só resumindo aqui para vocês, ao longo das fases anteriores da operação foram presos Maria do Socorro Barreto Santiago, desembargadoras, Sérgio Humberto Sampaio, juiz de primeira instância, Ailton Maturino dos Santos, advogado, que se apresentava, né, como cônsul da Guiné-Bissau no Brasil, Gessiane Souza Maturino dos Santos, advogada e esposa de Adailton Maturino, Antônio Roque do Nascimento Neves, advogado, Márcio Duarte Miranda, advogado e genro da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. Tá aí a Operação Operação Faroeste, que continua a todo vapor na Bahia, Renato Nogueira. Que coisa, hein? Ei, Brasil! A gente pensa que quem é da justiça tá ali para trabalhar e fazer justiça, né? Ai, ai. Diga, Renato.
Os sorteados
já estão aí. Daqui a pouquinho. Já tá aqui separado. Daqui a pouquinho. Deixa só eu resumir aqui para você mais informações, porque a gente falou nas manchetes de jornais, eu fiquei de resumir para vocês. Em relação aos jogos de azar online, Câmara aprova regras para apostas esportivas e jogos de azar online. Então, a Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil e também legaliza jogos de azar em plataformas online, como cassinos e bingos na internet. A medida contou com o amplo apoio do plenário e o texto segue em regime de urgência para o Senado Federal analisar. Então, tá aí, né? Quando tiver mais novidades sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. Na manchete dos jornais também falamos sobre essa questão aí das provas da Odebrecht na Lava Jato. Então, informação errada do governo federal contribuiu para a Toffoli anular essas provas. O Ministério da Justiça confirmou na terça-feira, em ofício enviado ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, uma cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, PGR, com a Suíça, entre 2016 e 2017, para recebimento das provas da Odebrecht usadas na Lava Jato. O documento desmente a informação prestada pela pasta, tá? Pelo Ministério da Justiça, no final de agosto, quando comunicou ao ministro não ter encontrado internamente qualquer dado sobre a existência dos sistemas da empreiteira que geriam o Departamento de Propinas. A ausência dessa confirmação levou o ministro Dias Toffoli a anular na semana passada todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, o que levará ao arquivamento de dezenas de processos criminais, cíveis e administrativos contra políticos, lobistas, doleiros que recebiam pagamentos da empresa ao facilitar seus negócios junto ao governo. Então, em sua decisão, Toffoli argumentou que não haveria comprovação de que cópias dos sistemas armazenados na Suécia e na Suíça, usados por executivos da empreiteira para gerir registro de propinas, foram remetidos ao Ministério Público Federal no Brasil, com ausência do Departamento de Recuperação e Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e que representa o Estado brasileiro nas cooperações internacionais. E aí, o novo ofício da pasta ao STF, confirmando a atuação do DRSI no caso, foi apresentado no âmbito de uma petição do advogado Rodrigo Duran, acusado pela Lava Jato de operar contra contas da Odebrecht no exterior. Então, agora, né, gente, fica esclarecido que o Ministério da Justiça mentiu, né? Passou informação errada. O governo federal contribuiu para essa anulação das provas contra o Odebrecht. Que coisa, viu? Que coisa feia. Então vamos ver agora o que, que vai acontecer. Rapaz, que país é esse, viu? Bem, essas foram as últimas notícias de hoje aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, e eu vou divulgar aqui quem são os felizardos. Então, lembrando que está acontecendo lá em Serra Grande esse festival maravilhoso, festival de arte e gastronomia, tá? É, em Serra Grande, é o 6º Festival de Arte e Gastronomia, tá? Venha viver Serra Grande. E aí ontem tivemos uma entrevista sobre esse assunto e elas, as chefes, Cris, do Serra Gourmet, e a Dea, da Toca da Tapioca, deixaram aqui presentes para os ouvintes e nós sorteamos aqui. Então, o ganhador, né? Ganhadora do almoço no restaurante Serra Gourmet, lá em Serra Grande, é a Natália Costa Santos. Natália Costa Santos, você ganhou um almoço no Serra Gourmet. É, você vai agendar, né, com o Serra Gourmet esse almoço, tá bom? Eu vou passar o seu nome para a Cris do Serra Gourmet. E o jantar, quem ganhou foi o Wilson Alvarenga, ganhou um jantar na Toca da Tapioca. Isso mesmo, da chefe Deia. Parabéns a todos vocês. Vou passar aqui o contato para vocês agendarem, tá? A Natália agendar o almoço e o Wilson agendar o jantar, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde a você, Renato. Obrigada pela parceria.
Ok, Kátia Gomes, estamos juntos. Está chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.